E hoje no CBN Saúde nós vamos conversar sobre doenças sexualmente transmissíveis na terceira idade. Eu vou conversar com Miriam Ueda. Miriam é farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas e pesquisadora na área de saúde. É professora da Unicesumar, é professora do mestrado da Unicesumar. Ela trabalha no mestrado de promoção da saúde, que é um mestrado voltado a prevenir os problemas de saúde. É um enfoque mais na prevenção do que nós estamos mais acostumados, né? Na remediação. E o tema da Miriam, que nós vamos conversar hoje, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Eu queria começar falando primeiro, bom dia, Miriam. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia.
Nós estamos vivendo mais, né? Estamos aí com a terceira idade que avança cada vez mais e o comportamento da terceira idade muda, entre eles, o comportamento sexual. O quanto que isso te chamou a atenção para pesquisar essa questão das doenças?
Bom, na verdade, eu como professora trabalho com os acadêmicos da área da saúde e em 2012, já alguns anos atrás, nós tínhamos intuito de fazer pesquisa com essa população que aumentou bastante, né? Hoje nós temos 21 milhões de idosos, 10% da nossa população tem mais de 60 anos. E a pergunta desses acadêmicos, partiu deles, era... Como está, né, a relação de doenças sexualmente transmissíveis nos idosos, visto que para nós, no meu caso, que sou farmacêutica, houve um marco muito grande na área da saúde com o advento dos medicamentos de disfunção erétil. E muitos trabalhos falam da alteração do comportamento, da alteração desse ganho, né, para essa população com prolongamento da vida sexual, da atividade sexual. Mas e como fica a questão de doenças, né, para esse público? Então foram os alunos que levantaram essa pergunta e eu me propus ajudá-los nessa pesquisa.
Qual é o enfoque da pesquisa e quais são os campos aonde foram levantados os dados?
Bom, inicialmente nós fizemos um levantamento muito, muito básico, né? Pensando isso em 2012, estava com exatamente 15 anos, né, da entrada do medicamento para disfunção erétil no mercado farmacêutico. E aí nós pensamos, será que houve aumento dessas doenças? E foi difícil encontrar dados. A nível de Brasil, os alunos pesquisaram, né, na literatura científica e pouco se encontrou a respeito. Nós encontramos mais dados em países desenvolvidos, né, que tinham algumas informações e nós montamos um gráfico a partir desses dados e houve um aumento significativo. Aí que começamos realmente a pensar em pesquisar esse tema.
Agora, quando dá esse aumento significativo, a vida sexual das pessoas da terceira idade cresceu. Quais são as doenças mais comuns? Porque a gente fala, doença sexualmente transmissível, tem aquela coisa do mito da AIDS, né, do HIV.
Exatamente. A primeira coisa que nós percebemos é que as publicações científicas que existem são quase 100%, vamos dizer aí, na faixa de 80% a 90% sobre HIV, né? E essas publicações, elas surgiram a partir de 2000, mais ou menos. Enquanto a doença surgiu em 1982, o primeiro caso no Brasil... O primeiro estudo que nós encontramos, assim, abordando mais o tema foi... O primeiro não, os primeiros, né? Foi a partir do ano 2000. Então, houve uma demora para pensar em como é que está essa população de idosos em relação a esse tipo de doença. Mas, respondendo a sua pergunta, além do HIV, que é o que, né, chama mais atenção, inclusive, dos pesquisadores, pela fatalidade da doença, principalmente algumas décadas atrás, né, existem outras, como o HPV, a sífilis, que não é uma doença simples, não é uma doença grave, né, a clamídia, o herpes, a gonorreia e outras, né, que são doenças que causam danos, né, e às vezes até fatais. Existe também alguns tipos de hepatite que são transmitidas por intercurso sexual, mas que muitas vezes não são vistas, né, com esse prisma.
Você colocou que é muito difícil levantar os dados no Brasil porque não há preocupação com isso. Os dados acabam sendo mais internacionais.
Não, na verdade, não é que não há preocupação. É que nós temos um sistema de notificação compulsória. Quais são as doenças que são obrigatoriamente necessárias informar, né? E o HIV é uma delas, e as demais não são.
Então, isso significa que, por não ter essa exigência, acaba não se tendo dados também.
A dificuldade de se encontrar dados.
Aí, no caso, os lugares que atendem as pessoas de terceira idade deveriam estar mais instruídos a buscar esses dados daqui para frente? Deveria ter uma mudança esse olhar sobre a terceira idade?
Bom, depois que nós iniciamos essa pesquisa, nós enxergamos claramente que há grande necessidade dessa visão, sim, de analisar, de ficar atento, não só às demais doenças, né, problemas de saúde que acometem os idosos, mas nessa questão também das DSTs.
Então, os profissionais que lidam hoje com a saúde precisam estar atentos com isso.
Com certeza.
Como fazer isso, na sua opinião?
Bom, nós estamos primeiro levantando esses dados, divulgando, né? Sempre que se toca no assunto, na sala de aula, nos meios de pesquisa, existe algum espanto a respeito, né? A pessoa diz, como assim? DST em idosos, né? Aí você percebe, pelas pesquisas que nós fizemos, que realmente as pessoas não imaginam que isso aconteça, né? E se a gente for ver dados, nós temos, por exemplo, dados na Austrália, que de 2004 a 2010, por exemplo, houve um aumento, dobrou o número de casos, né? Nos Estados Unidos, houve um aumento de 43% da sífilis e clamídia entre idosos. E assim vai seguindo, né? Sempre a partir, principalmente do advento do medicamento de disfunção erétil em 1998, houve um aumento bem significativo dessas.
Você tocou várias vezes nessa questão do medicamento. Parece que o medicamento foi uma revolução na vida sexual das pessoas da terceira idade.
Sim, foi, né? Ele é como é que eu posso dizer? É uma situação onde permite, né, realmente um prolongamento da vida sexual do idoso. E apesar de, veja bem, existem trabalhos, a gente leu bastante a respeito, né? Existem trabalhos que dizem que o comportamento, e eu acredito nisso também, o comportamento do indivíduo não muda, né? Aquela pessoa que tem um comportamento para evitar esse tipo de risco de contrair doenças, ele vai continuar não contraindo doenças, independente da utilização de medicamentos ou não, numa idade mais avançada. Entretanto, aquelas pessoas que se expõem mais ao risco, mesmo idoso que se expunha quando era mais jovem, ele vai continuar se expondo ao risco com uma idade mais avançada também.
Então, por exemplo, o uso de um preservativo, de alguém que já fazia isso na fase adulta, na juventude, fará também na terceira idade.
Com certeza. Agora, as pesquisas indicam que sim. Existe controvérsia em relação a essas questões, mas basicamente o que a gente concluiu é que seria isso mesmo.
A maior parte não se cuida. Bom, não chega na terceira idade, por exemplo, se eu pegar um grupo de 100 idosos que agora podem ter uma vida sexualmente mais ativa, pelo que a gente tem na forma como o jovem se comporta com o uso de preservativos.
Olha, nós não fizemos a campo essa pesquisa, mas nós temos uma pesquisa bem interessante, uma grande pesquisa realizada em 2008, que se chama Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas da População Brasileira. E ele foi feito nas várias regiões do Brasil, e lá eles fizeram essa pergunta diretamente, né? Tanto aos jovens quanto aos idosos. E os jovens responderam que 55% deles, entre 15 e 24 anos, declararam ter usado preservativo na última relação sexual. Já os idosos, não seriam nem idosos, né? Os mais velhos, entre 50 e 64 anos, apenas 16% dizem que usam preservativo, né? Então, aqui a gente já tem mas existem outros fatores também que estão relacionados, né? A questão de, às vezes, a pessoa com mais idade já tem uma vida mais estável, uma companheira, né? Que vamos dizer assim, ele não sente a necessidade, o risco de estar usando, com certeza, né? Mas, basicamente, culturalmente, né, se usa muito menos nas pessoas mais velhas.
Ô, Miri, quando a gente sai de férias, vai observar, por exemplo, quem sai de férias em determinadas épocas, que não é época, né, de alta temporada, é um ônibus cheio de senhoras que chegam à terceira idade. A grande maioria das pessoas que chegam à terceira idade são mulheres. Ainda há um grande número de homens que morrem, né, para chegar na terceira idade. E as mulheres já têm uma certa resistência maior em relação ao uso do preservativo ou não. Quer dizer, essas doenças atingem principalmente o sexo feminino, quando se pensa na terceira idade.
Não necessariamente. A questão é para ambos, né? Independente de homens e mulheres. Essa questão da sobrevivência das mulheres, realmente na questão da idade mais avançada, isso é claro, né? É um fato mundial, realmente. As mulheres têm uma sobrevida maior, se cuidam mais, são mais resistentes, vamos assim dizer, né? Mas em questão de doença, não existe uma diferença.
E aí, necessitaria uma pesquisa para saber como é que é a atividade dessa mulher sexualmente depois que ela chega à terceira idade? Porque muitas delas ficam sozinhas.
Não, já existem pesquisas a respeito. Não é não é o foco nosso, uhum. né? O nosso foco, basicamente, ele é mais voltado à promoção da saúde num contexto assim. Como que os profissionais da saúde devem abordar? Como que deveria ser a questão da sensibilidade, né? De estarmos abordando um paciente que chegue, né, para um tratamento onde se pesquisa várias doenças características da idade, né, prevalentes na idade, um exemplo, reumatismo, doenças ósseas, enfim, né, se pesquisa a partir dos sintomas que o paciente apresenta e as pesquisas que os alunos, inclusive foram os alunos da medicina, né, do SESUMAR, que concluíram uma pesquisa no ano passado a respeito disso, uma pesquisa maior, eles observaram que a própria classe médica, enfermeiros, não se atentam à possibilidade de buscar num diagnóstico uma doença dessa natureza.
Estou conversando sobre DST na terceira idade com Miriam Ueda. Ela é farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas e pesquisadora na área de saúde. Nós estamos falando agora, conversamos um pouquinho nesse primeiro bloco, sobre uma pesquisa feita pelos alunos da Unicesumar em relação ao tratamento de doenças sexualmente transmissíveis por parte dos profissionais da saúde, que muitas vezes não estão bem informados sobre essas doenças em pessoas da terceira idade. Daqui a pouquinho a gente volta.